With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
Vamos falar sobre a chacina do Distrito Federal. Hoje foi reconhecido o corpo da décima e última vítima da família assassinada. Ana Beatriz foi encontrada com sinais de violência dentro de uma cisterna de uma casa abandonada. Bom, essa história aí é muito misteriosa, muito macabra, desde que a gente começou a noticiá-la. E é uma daquelas histórias em que a gente pega um fio da meada e à medida em que vai se desenrolando, a gente vai compreendendo que tem uma dimensão muito maior do que poderíamos imaginar. Não só nós da imprensa, como também a própria polícia. Bom, eu vou chamar agora para a nossa conversa o Lucas Martins, nosso repórter, que está lá no Distrito Federal, acompanhando tudo de perto, junto com a equipe dele. Nós conseguimos ver até Marcelo Clayton ali atrás, uma equipe que eu tenho muito carinho, muito respeito, consideração. Já trabalhei muito com eles diretamente na rua. E boa tarde para você, Lucas.
Muito boa tarde para você, Joana, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Marcelo Clayton, repórter cinematográfico, está sempre comigo nessas coberturas. Olha, um caso bizarro, para dizer o mínimo. A cada momento que a investigação vai caminhando, a gente descobre detalhes mais macabros e de muita maldade. Eu estou aqui em Planaltina, no Distrito Federal, bem perto dessa cisterna onde foram encontrados os últimos corpos, agora todos identificados, e com alguns detalhes que vão surgindo e vão deixando a história sempre mais dolorida. Eu estava falando hoje, eu entrei na rádio com o Datena e disse o seguinte para ele: olha, ainda bem, eu sou pai, sou avô, e a gente tinha uma primeira informação que o pai, o Thiago, poderia ter participado da execução dos filhos. Isso é dolorido. É claro que só a morte das crianças já é um negócio que dói no coração da gente, mas imaginar que o pai teria feito isso, e olha, e a investigação caminha para que ele também tenha sido vítima e na realidade, ele não tenha participado da morte dos filhos. Isso dá, embora a gente esteja diante de uma tragédia, num caso bárbaro, confesso que dá um certo alívio no coração, Joana.
Você tem uma característica que você leva sempre para as suas coberturas, que você é muito humano, né? Então, claro que eu imagino que para quem está nos escutando chama a atenção você ter esse olhar, mas para quem já te conhece tão bem, imagina a tua angústia e o teu alívio, de certa forma. Vamos começar do início, Lucas. Vamos explicar para quem está nos escutando como começou essa história. A gente noticiou o desaparecimento de uma mulher e dos filhos dela. E tudo era muito esquisito, até que tudo foi se tornando ainda mais esquisito, né?
Exatamente. Imagina só, essa mulher sumiu com os três filhos. Assim que esse sumiço foi denunciado à polícia, no dia seguinte, os corpos já foram encontrados, demorou um certo tempo para a identificação, mas a polícia já sabe que são eles, precisa oficialmente para anunciar, precisa do exame de DNA, enfim, alguma identificação técnica. Mas já sabiam que eram a Elisamara e os três filhos dela. E, de repente, o resto da família estava desaparecido também. Num primeiro momento, a polícia atribuiu a esses outros desaparecidos, ou pelo menos a parte deles, o Tiago, que é o marido da Elisamara, e o Marcos, que é o sogro, que poderiam ter sido eles os responsáveis pela morte dessa cabeleireira e os três filhos dela. Na sequência, os assassinos são presos, porque eles foram... Essas pessoas foram incendiadas e esses homens, eles tinham um vínculo com a família porque trabalhavam na chácara do Marcos, e o Gedeon foi encontrado lá comprando gasolina no posto. Então, opa, isso está suspeito. Eles foram presos, foram levados é para a delegacia de cara confessar um crime.
A perícia confirmou que o corpo encontrado no quintal do cativeiro, usado pelos criminosos, é de Marcos Antônio de Oliveira. Ele é sogro de Elisamar Silva. Os corpos da cabeleireira e dos três filhos também foram identificados nesta quinta. Os quatro estavam dentro de um carro que foi incendiado em Cristalina, Goiás. Outras cinco pessoas continuam desaparecidas.
Então, aí os assassinos colocaram o Tiago, que é o marido da Elisamar, e o Marcos, o pai dele, o sogro da Elisamar, como os mandantes do crime. Isso realmente provocou um choque muito grande em toda a sociedade. Imagina só o pai participar, ele inclusive relata como o Tiago e por que o Tiago teria matado, inclusive, as crianças.
Dois dos três suspeitos presos moravam e trabalhavam na chácara, em Itapuã, aqui no Distrito Federal. Um deles, Horácio Barbosa, confessou o crime.
Ele disse que Marcos e o filho Tiago encomendaram o assassinato da família por R$100 mil.
Na sequência, se descobriu que, na realidade, os dois estão mortos. Os dois também foram assassinados. A polícia não descarta, é claro, deles terem sido os mandantes e depois, por algum desacerto, terem sido mortos. Mas esta hipótese está praticamente descartada. A polícia acredita, sim, que os dois são, na verdade, vítimas também do crime, que os assassinos cresceram o olho, que é o jargão por dinheiro, que possivelmente essas pessoas resolveram sequestrar para ter esse dinheiro. Como eles eram conhecidos, optaram por matar as vítimas e assim mataram 10, mesma família. Olha, uma matança como poucas vezes eu vi e de uma maneira tão fútil. Olha, tem dinheiro, ah, então mata. E assim foram eliminando vidas, inclusive de crianças, que é o que dói mais no coração da gente.
É uma família inteira, né, Lucas? Nós trabalhamos com crime todos os dias, nós noticiamos crimes todos os dias, e num país que nem no Brasil, que vive violência de forma extrema, nós temos índices de violência que superam países que estão em situação de guerra civil, né? Então a gente está acostumado com isso. Mas uma família inteira ser morta dessa forma, criança, mãe, pai, ex-marido, é uma loucura, assim. Foi algo que realmente chamou muito a atenção, não à toa toda essa investigação. E você já tinha visto algum caso parecido com esse? Você que lida com isso quase que diariamente, Lucas?
Olha, eu já cobri todo tipo de caso de violência com jornalismo policial. A gente acaba estando de frente com esse tipo de história macabra, mas eu acho que dessa forma não. E eles conviviam com as crianças, eles trabalhavam na chácara da família, na chácara do Marcos, então as crianças estavam ali o tempo todo. Eles viviam. A gente, depois, tanto a polícia quanto o jornalista que lida com esse tipo de violência acaba um pouco tragicamente acostumado com esse tipo de coisa quando envolve adultos, mas imaginar uma violência com uma criança, eles talvez tenham sido torturados ao morrer. Não dá para passar pela cabeça como alguém consegue. Tem o depoimento do Horácio, um dos assassinos, e ele chora quando ele fala das crianças. Mas eu não tenho como não citar que claramente ele força ali, ele tenta chorar, nenhuma lágrima surge. E, na realidade, ele não está nem aí. Ele convivia com aquelas crianças, ele matou aquelas crianças e como se tivesse matado uma barata. A cada passo dessa investigação, a gente vê que é cada vez mais fútil, mais banal o tirar a vida de uma pessoa e de uma família inteira. As crianças ali, eu acabo voltando sempre nas crianças, porque, eu repito, a gente acaba acostumando com essa violência tão grande contra adultos, mas olha, com criança não dá para passar pela garganta, é de arrebentar.
Lucas, uma família inteira, incluindo as crianças, vamos continuar frisando isso, né? 10 pessoas assassinadas de forma brutal por causa de R$500 mil, R$500 mil, enfim, que eles achavam que eles iam conseguir alcançar e que eles iam conseguir embolsar, mas muito rapidamente esse crime foi resolvido, muito rapidamente todos os corpos foram encontrados. Você que tem acesso aos depoimentos, esses assassinos realmente achavam que 10 pessoas iam ser mortas e que eles não iam ser descobertos, que iam passar impunes e iam conseguir embolsar esses R$500 mil?
Não, às vezes a gente fica pensando, meu, o que passa pela cabeça desses caras? Aparentemente, eles sequestraram para ficar com dinheiro. Um dinheiro que eles acreditavam que existiam e que existisse e talvez nem exista, tá? Acabamos de ouvir do advogado da família da Elisa Mar que eles não sabem sobre a existência desse dinheiro. A polícia vai investigar, vai, e que já quebrou o sigilo bancário das vítimas para saber se de fato esse dinheiro existia, mas os assassinos foram em busca desse dinheiro e talvez esse dinheiro nem exista. Talvez tenha sido só um boato que surgiu ali e por causa disso eles resolveram cometer essa barbárie toda. Então, num primeiro momento, a gente acredita o quê? Que eles, sequestramos. Ah, vamos ficar com dinheiro. Aí, de repente, caramba, eles conhecem a gente, eles sabem que são a gente. O mal planejado. E agora, o que que a gente vai fazer? Ah, mata. Aí matou uma parte da família, caramba. Só que aí eles sabem que a gente sequestrou, eles sabem que a gente matou. Vai dar problema. Então mata lá também. E aí começa a se tornar banal a vida de todo mundo. E eles vão matando, matando, matando todos que eles acham que podem, de alguma forma, entregá-los para a polícia. Então, e acaba sendo um ciclo sem fim. Matam 10 pessoas, 10 pessoas que têm vínculo familiar, e vão para a cadeia. E óbvio que vão para a cadeia. E a gente imagina, e a polícia imagina que tem outras pessoas envolvidas nesse crime. Inclusive, o advogado acaba de pedir, eu saí nesse momento da sexta delegacia Paranoá, aqui no Distrito Federal, e o advogado da família está pedindo proteção para a família que vive em Planaltina de Goiás, bem pertinho daqui, mas já no estado de Goiás, porque a família teria recebido uma ameaça. É informação que surgiu agora há pouco. Ou seja, tem outros envolvidos que estão foragidos e estão ameaçando a família.
Muito obrigada por você tirar um tempinho, o tempinho do teu almoço, para quem está nos escutando, sabe-se lá que horas do dia, são 2h17. O Lucas vai entrar ao vivo às 4 horas da tarde, sendo que tem que estar posicionado mais ou menos às 3h30, e ele só vai ser liberado às 7h30. Tá muito longe de casa, tá muito cansado, não é baboseira, eu sei o quanto vocês trabalham, então o Lucas tirou meia hora, que às vezes é o tempo que tem para comer, para conversar aqui com a gente. Marcelo Cleiton tá atrás dele só para fazer companhia, só porque ele sabe o quanto a gente gosta da companhia dele. Então, muito obrigada. Bom trabalho para vocês e a gente vai acompanhar o trabalho e as reportagens, tanto no Brasil Urgente, com o nosso Datenão, quanto no Jornal da Band. Um beijo, bom trabalho para vocês.
Legal, Joana. Beijão, obrigado pelo convite e valeu esse bate-papo aqui.
Tchau. Este foi o Pare o Mundo que eu quero saber, podcast da Band com a minha apresentação, Joana Treptow, com produção de Emanuele Braga, coordenação de Cleison Luiz. Todo dia um episódio novo, tratado de forma leve e acessível. Até a próxima. Tchau.